Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22, com sede em Iraí. Foi eleito para mais 3 anos de atividade frente à Colônia Z22.
É, mais uma vez, né, pela minha dedicação, pelo meu comprometimento com o setor pesqueiro, né, da região, eu fui mais uma vez aclamado pela maioria dos pescadores, associados, membros associados dos 17 municípios da área de jurisdição da Z22.
Também nesta mesma ocasião, ou noutra ocasião que seja, foi indicado como representante do fórum que acontece dos pescadores, o Fórum do Desenvolvimento Sustentável da Pesca em toda a nossa região.
É bem verdade, Hélio. Eu, dias 28 e 29 e dia 30 em Porto Alegre, nós tivemos 3 dias em Assembleia Geral com a Federação dos Pescadores do Estado, com a CBPA, ou seja, a Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, lá em Brasília. Então, mais uma vez, como vocês bem sabem, eu já fui presidente do Fórum da Pesca do Sustentável na Bacia do Uruguai, anos atrás. E mais uma vez, meu nome foi lançado, como diz o ditado, na pedra, e eu fui aclamado também pela maioria dos pescadores e das suas colônias e presidências de colônias que tiveram direito ao voto, né, como presidente do fórum por 4 anos na Bacia do Rio Uruguai. Então eu represento, na verdade, todos os pescadores da Bacia do Rio Uruguai. Eu e a minha equipe, né, que já foi consolidada para nós trabalhar, né, e fomentar a pesca na Bacia do Rio Uruguai.
As maiores preocupações que se tem nesse período agora com a questão do pescador?
A nossa maior preocupação vem se arrastando ao longo dos últimos 2 anos, aí, 3 anos, em relação ao seguro defeso. Né? Como todo mundo sabe, é anunciado todos os dias nos programas de rádio e televisão da dita fraude. Né? Na verdade, isso existe. Né? Eu conversei com o superintendente do INSS, o qual você teve a oportunidade de já entrevistar ele aqui, hoje é o superintendente, o Alberto Carlos Alegre, né? E nós tivemos conversando uma audiência com ele no dia 29, lá em Porto Alegre. Então essa é a nossa preocupação, porque também os pescadores caíram, foram tarrafiados nessa fraude. Uhum. Então, aí acabou, né? Porque assim, o defeso ele inicia dia 1º de outubro a 31 de janeiro. Mas até o quinto dia útil do mês de setembro, a gente começa já a se programar e começa a emitir o seguro defeso para que chegue nos dias, entrou a operação, o pescador já possa sair do rio lá já com o seu dinheirinho, né, para se manter os 4 meses. Aí o que que acontece? Então, do dia 5 até o dia 16 de setembro, eu emiti vários requerimentos. Aí, aqueles pescadores receberam certinho. Os demais, depois do dia 16, entrou uma nova exigência lá do INSS, suspendendo, né, devido à fraude que foi descoberta, onde estavam os pescadores do meio. Aí foi criado um novo sistema, um novo mecanismo, ou seja, uma biometria facial de todos os pescadores. Então acabou, né, ele paralisando o sistema, aí foi criado um GT, ou seja, um grupo de trabalho do INSS, com o Ministério da Pesca e o Ministério do Trabalho, para que se fizesse um cruzamento de dados que realmente o Hélio ou o Luiz Carlos eram os pescadores, através da biometria facial. Então, com a demora, foi criado esse grupo para que fosse manualmente ele feito um pente fino, uma rastreadura, né, para que desse o direito realmente àquele pescador que precisa.
Mas esse defeso já aconteceu. Preocupa em que questão? Alguns não receberam?
É, muitos pescadores, mais ou menos assim, hoje um percentual de 24% ainda que está sendo analisado manualmente. Então, mas
tem,
todos
eles, tem decrédito, então.
Mas todos eles receberam. Que nem tinha, era uma parcela, são 4 parcelas, uma por mês. Então, alguns já estão recebendo até 4 parcelas aí, uma pancada só, que me diz o ditado.
Sim.
Mas já está sendo resolvido, né? Era a nossa preocupação, que a partir do dia 30 a gente já esteve lá em Porto Alegre conversando com a superintendência e já começou. Então tem o caso daqui de Iraí, né? de que essa semana já estejam recebendo.
Já se pensando agora no próximo período de defesa, que quando vê está aí, final de outubro começa outro período em que a Piracema acontece. Para este período já está tudo se organizando ou vamos ter contratempo outra vez?
Não, é para já, agora nesse próximo defeso ele já está alinhavado totalmente, não vai ter mais problema. Né, o presidente da colônia ele vai ter uma senha de acesso junto ao INSS, né, que o presidente da colônia da entidade, os secretariados vão poder entrar no sistema, vai haver uma senha, ele vai entrar naquela senha e ele vai emitir todo o processo aí para não ter esse problema. Já vai sair a biometria, já vai estar a foto do pescador lá no sistema, já vai estar tudo certinho.
Senhor presidente da colônia de pescadores E22, Luiz Carlos Amaro, que retorna agora à função de presidente, esteve afastado um período. Pergunto, o que muitos querem saber. De fato, todos aqueles que integram a colônia de pescadores vivem da pesca, são pescadores? Ou alguns fazem disso uma oportunidade de ter uma situação privilegiada?
Assim, ó, a situação privilegiada sempre existiu e sempre vai existir. Dentro dos órgãos governamentais, a gente sabe disso. O que nós temos hoje? Nós temos 234 pescadores, a Z22. A gente já tem todos os dados lá do Ministério da Pesca, do INSS, então desses 200 e poucos aí, nós temos hoje realmente 150 pescadores que têm o direito ao seguro-defeso. Os demais são aposentados, que têm a carteira somente para fazer uso, né? Porque ele é um direito de um aposentado, que ele contribuiu, teve sua contribuição, ele teve um certo período, praticamente ele foi aposentado por um tempo de serviço, pela atividade que ele prestou. Então ele tem direito, a não ser que ele seja por invalidez. Ele é inválido, ele não tem direito. Então, nesse contexto, então, existem vários RGPs emitidos para esses pescadores que fazem uso. Ué, ele vai lá, eu estou aposentado, eu quero ir lá pescar. Na verdade é assim, ó, ele vai lá e tira uma licença de pesca, mas ele não vai lá só com uma linha de mão. Né, o aposentado ele vai lá para buscar um peixe, ele vai botar uma rede, né, então ele tem que ter o RGP, ou seja, o registro de pesca, como eu tenho, né, profissional, mas ele não vai ter aquele benefício que nem nós temos. Né, eu me aposentei e não tenho mais benefício. Né, meu benefício agora é todos os meses, meu 13º, minha aposentadoria. Então, essa é a grande verdade. Né, o pescador ele vai lá e se cadastra, né, tranquilamente, lá vai fazer o cruzamento de dados, vai saber se ele é aposentado, ele vai ter que levar uma cartinha de como ele foi aposentado, né? Aí tranquilamente ele vai ser expedido um documento para ele.
Bom, aquelas pessoas que porventura queiram iniciar um trabalho como pescador, como é que ele deve proceder para ter esse acesso aos, como os demais tiveram, junto a essa colônia de pescadores ou outra que seja?
Assim, ó, hoje tem aí um novo sistema, né? Esse chama-se o Pesca Brasil. Né? Esse Pesca Brasil, ele tem um acesso, né? O pescador procura a entidade da pesca, aí ele vai lá, a gente vai criar uma senha, ele vai entrar lá, ele vai ter que ter um GOV, né? Que hoje é tudo pelo GOV, ele vai ter que ter uma senha do GOV para a gente poder entrar lá e acessar, e vai aparecer os requisitos, vai aparecer toda a identidade dele ali, né? Aí a gente possa verificar os dados dele ali, que está tudo certinho, a gente pede a emissão do RGP e ele, com certeza,
passa a ser um pescador.
Ele passa legalizado a ser um pescador. Aí, assim, ó, é como se fosse uma habilitação, né, uma carteira, uma CNH. Ele tem um ano, o pescador, após a emissão do RGP, ele tem um ano para ele provar que ele é o pescador. Verdadeiramente. Como é que ele prova? Através do talão de produtor, né, que ele vai ter que ter a nota dele, pedir a nota dele, a contranota e as contribuições da Previdência Social. Todos os meses ele vai ter que pagar um certo valorzinho ali, irrisório, né, para que ele tenha
e
naquele
vive
ano
da comercialização que ele vive do peixe.
Que ele tenha na pesca verdadeiramente o seu meio principal de vida.
Sua sobrevivência, exatamente. Nada impede que fora de um período de defeso ele possa desempenhar outra função para se manter.
Tranquilamente, né? Ele vai poder. Claro.
Perfeitamente. Então, mais alguma colocação, presidente, interessante, então,
assim,
que o senhor aproveite para colocar?
Nós temos aí agora um grande comprometimento, né, que a nossa prioridade agora é em relação ao fórum, né, por causa que o fórum ele tem mais força, né, junto aos órgãos governamentais. Então nós temos agora a função do dourado e do surubim, né? E essa grande também, eu sou questionado muitas vezes por aí, com meus simpatizantes, os meus pescadores, como que vai ficar a situação? Então nós já temos um fórum aí agora, a partir de amanhã nós temos a nossa primeira reunião, né, com a nossa equipe do fórum, lá na cidade de Juí. De Juí nós vamos parar lá em Uruguaiana até sexta-feira, né, buscando assinatura, porque assim, nós estamos buscando uma audiência pública junto ao governo do estado, para que nós possamos mostrar, né, de que o dourado, verdadeiramente, ele não é extinto, porque esse decreto aí é um decreto lá...
Feito em gabinete,
na verdade. Feito em gabinete, é apenas um decreto que criaram lá sem um estudo, né, sem
consultar, ser fundamentado,
sem exato. Consultar as entidades da pesca, uhum. Sem conversar com os pescadores, porque olha, está aí hoje, a gente sabe muito bem que está aí a quantidade de dourado que tem nesse rio, a gente sabe. Então a gente vai provar. Então nós temos aí parcerias já com a Unipampa, com a URI e demais universidades que são parceiras nossas, biólogos pesquisadores renomados no estado do Rio Grande do Sul, que vão nos auxiliar, porque já tem uns estudos prontos já, e nós vamos levar e queremos mostrar para o governo do estado de que verdadeiramente esse decreto ele tem que ser derrubado. Porque assim, ó, já quero deixar de antemão já aqui para vocês ficarem sabendo, nós já conseguimos lá o surubim, porque foi o dourado e o surubim que foram ameaçados de extinção. Eles não são extintos, eles foram ameaçados nesse decreto. Então, o decreto do surubim, ele já foi derrubado. Né? Então, só que ele não saiu a portaria ainda, porque ele precisa sair a portaria, sair no Diário Oficial da União, mas esse, ele já está liberado. A captura dele, a comercialização dele já está. Então, a gente tem que esperar mais alguns dias aí que saia no Diário Oficial.
Que bem se sabe que tem muito menos surubim que dourado.
Tem muito menos que
dourado.
Quer
dizer que não entendem nada
então,
mesmo.
Então, eles não entendem nada. Eles fazem esses discursos acadêmicos.
A gente que vive falando dizendo, isso aqui.
São exato. Discursos acadêmicos que eles criam lá dentro de gabinete, lá dentro das universidades. É. Eles não vão a campo fazer uma pesquisa. Eu já participei de várias pesquisas ainda.
Tem muitos aí que topo coloca a figura de um surubim ou de um dourado, ele não sabe quem é
ele
quem.
Ele não sabe distinguir o que é. Aí, exato. Assim, ó, o que acontece? Aí entrou mais uma outra discussão lá do bagre, né? Tá lá um grande problema. Nós tivemos uma audiência pública no ano passado, lá na Assembleia Legislativa, para nós discutir a questão do dourado. Nós tivemos que interromper a nossa audiência lá com o governo, porque estava a discussão do bagre. Aí várias entidades lá que têm defesa do bagre, né? Aí entra com aquele da proibição e entra o que é o bagre aqui no nosso Rio Uruguai, que ainda tem pouco, mas tem. Aí entra o pintado, o jundiá, que é da mesma família, são das mesmas espécies. Então, tudo isso vem a uma coisa assim que ela não é um decreto que venha dizer que não existe. Na verdade, assim, nós tínhamos lá no passado, só para nós complementarmos aqui, nós tínhamos, em 2009, nós fizemos vários estudos aqui, existiam 794 espécies da bacia do Rio Uruguai. Hoje ela é comprovada, tem 400 espécies. As demais desapareceram. Ninguém sabe, ou não foi feito estudo em relação àquelas espécies, né? Mas as espécies que todas foram feitas, aí tem 400.
Este Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Artesanal da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai tem data já para ser realizada ou vai se planejar agora?
Na verdade, assim, a gente vem fazendo o planejamento, né, para nós fazer a reestruturação do fórum, porque certo. Ele ficou, na verdade, o fórum ficou adormecido por 8 anos aí, né? Problema do governo federal, os últimos 2 governos que passaram lá, na verdade, esqueceram a pesca, esqueceram os pescadores, né? A pesca foi adormecida. Por isso que vem dando todos esses problemas, RGP, é seguro-defesa, então, porque a pesca, o pescador, é coisa assim, já vou dizer bem a realidade, eu sou realista. Para muitos órgãos do governo, o pescador é profissão de vagabundo, né? Não sabem eles que muitas famílias que vivem sobrevivem disso aí. Então, a gente vem provando o contrário. Então, nós temos, agora, hoje nós temos aí o reconhecimento do governo federal, nós temos do governo do estado, né, que vem nos ajudando, que vem, já temos convênios assinados aí para fomentar a pesca no Brasil, nos estados. Ó, nós temos agora a SDR, a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Pesca, volta à pesca também dentro da SDR, com o secretário Wilson Covatti, que é o nosso parceiro, nosso conterrâneo. Eu até era para me participar com ele na abertura da Expo Fred, mas como eu estava num compromisso dia 30 lá em Porto Alegre, eu estava enrolado ainda na função nossa, das nossas assembleias, nós tínhamos eleição da federação também, né? Nós tínhamos a questão do fórum, né? Mas nós temos aí, ó, tem uma notícia boa, nós temos convênios assinados já aí para nós ajudar esses pescadores. Nós temos lá como um projeto de cestas básicas de alimentação para esse povo aí, que a gente sabe, eu sei que existe esse convênio que tem que ser buscado, eu sei onde que se busca, então vamos buscar. Nós temos lá dentro da CDR agora programas de incentivo à pesca, nós temos lá programa lá já, convênios que nós vamos assinar na outra semana lá em Porto Alegre com a SDR, com o secretário Vitor Convate, de mais algumas caixas térmicas para os pescadores, mais equipamentos de pesca com redes e demais apetrechos também, que vai ser beneficiar os nossos pescadores. Então esse é o nosso grande comprometimento, porque o governo está comprometido já com as entidades da pesca, especialmente com o Fórum da Pesca, né, que já tem convênios assinados para que nós podemos nos manter e conseguir fazer os nossos projetos, né, fazer nossos comitês que nós temos aí, para nós poder dar mais sustentabilidade e fomento à pesca do Estado do Rio Grande do Sul.
Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22, com sede em Iraí, abrangendo uma região enorme da bacia do Rio Uruguai. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre que tiver alguma novidade, entre em contato conosco para trazermos aos nossos ouvintes ligados à pesca da bacia do Rio Uruguai.
Mais uma vez, é uma gratidão, né, diretor, poder estar aqui. E bem logo eu vou estar aqui, que o senhor vai acompanhar. Nós vamos ter um grande encontro dos pescadores aqui. Inclusive, nós vamos fazer algumas entregas simbólicas aí de carteiras que estão sendo emitidas agora, porque elas são digitais, né? Até deixei minha pasta no carro. E temos pescadoras aqui também, já com o seu RGP, com a carteira digital, que vai ser entrega, fazer uma entrega simbólica num dia desse com o poder público, com o prefeito. Vamos fazer um convite a todos os órgãos. O senhor será convidado a participar conosco lá. Um grande abraço e um bom dia para todos. Eu vou ficar mais umas horas aqui, porque eu tenho algum compromisso fora daqui. Hoje de noite eu vou viajar até Ijuí, onde de Ijuí nós estamos saindo viajar com a nossa equipe do Fórum da Pesca, né, buscando assinaturas para nós derrubar esse decreto do Dourado Surubim, que já foi derrubado um, e o outro nós vamos botar para o chão na Assembleia Legislativa em poucos dias, e a pesca vai recuar a voz da pesca nessa bacia do Rio Uruguai, que, porque eu criei um slogan aí, aquele que diz assim, orgulho de ser pescador, que esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado e até a nossa próxima ocasião.
Luiz Carlos Amaro integra a Colônia de Pescadores E22 com sede em Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.